Reforma eleitoral passa pela CCJ e agora deve ser analisada pelo plenário do Senado.
Comissão aprova projeto que pune com prisão quem explorar jogos de azar pela internet sem autorização legal.
Cícero Lucena alerta para a falta d'água na Paraíba.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje, por unanimidade, a mini-reforma eleitoral.
A proposta, que busca reduzir os gastos de campanha e dar mais transparência às eleições, pode ser votada no plenário do Senado amanhã. Repórter Renina Valejo.
O projeto de mini-reforma eleitoral aprovado nesta terça-feira limita gastos de campanha, como alimentação de militantes, aluguel de carros e contratação de cabos eleitorais. Pela proposta, o limite para empregar essas pessoas será de 1% do maior colégio eleitoral do estado. Por exemplo, numa cidade com 30 mil eleitores, serão 300 cabos eleitorais no máximo. Apesar de defender o fim desse tipo de prática, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, comemorou a proibição de colocar placas nas ruas e nas casas.
Acabar com a permissão de pintura de muros e de colocação de placas em lugares privados já vai eliminar uma das maiores distorções que as campanhas eleitorais têm no Brasil, que é o leilão de muros, o leilão de quintais, não só encarecendo esse processo, como muitas vezes gerando dificuldades para justificar o tipo de gasto.
Já a manifestação individual nas redes sociais pela internet fica liberada e não será considerada pré-campanha.
E o Senado aprovou, no final da tarde, a indicação de Rodrigo Janot para o cargo de Procurador-Geral da República.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a regulamentação da atividade de permissionário lotérico.
A proposta define tempo de permissão, critérios para licitação, exercício de outras atividades e remuneração, e agora segue para a votação em plenário.
Pela proposta, as permissões serão de 20 anos, podendo ser prorrogadas por igual período. Além disso, a Caixa Econômica Federal fará uma análise para evitar a concorrência predatória de várias lotéricas.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, explicou a importância do projeto.
Eu quero dizer que, quando peguei o projeto para relatar a primeira vez, não acreditei que as lotéricas não tivessem uma lei que regulamentasse a sua atividade. Colocando, e é óbvio, diante da relação Caixa Econômica, instituição financeira com as lotéricas, a parte mais frágil, que eram as lotéricas, sofriam muito. Não tinha sequer o estabelecimento de como atualizar o seu rendimento, o seu percentual, mesmo quando era atualizado o valor da loteria.
E a Comissão de Educação aprovou o projeto que obriga os cursos de mestrado a oferecerem disciplinas voltadas para o magistério superior.
Ainda pelo projeto aprovado, que já está pronto para a análise da Câmara dos Deputados, os concursos para professores e universidades públicas deverão exigir dos candidatos o título de mestrado.
Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto do senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, que pune quem explorar jogos de azar pela internet sem a devida autorização.
A pena prevista é de 5 anos e vale para quem explorar jogos como bingo, pôquer e outros tipos de apostas não autorizados por meio eletrônico.
Antes de seguir para a Câmara dos Deputados, o projeto precisa ser aprovado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes na reportagem de Valéria Ribeiro.
O relator da matéria, senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, concordou com a ideia e explicou que as loterias continuarão a valer.
Só se trata de jogos de azar não autorizados, quer dizer, não é o caso da loteria. Então não atinge, não há nenhum risco para com os jogos da Caixa Econômica.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, também apoiou o projeto, mas sugeriu que a matéria seja examinada junto com o novo Código Penal, que está sendo discutido pelo Congresso Nacional. Ele ainda quer que sejam incluídos nas proibições os sorteios realizados pelas emissoras de rádio e televisão, mas que utilizam o telefone ou a internet para concluir a aposta.
Então é uma forma inescrupulosa de você subtrair e enganar as pessoas, sem informar efetivamente quais são as suas chances e automaticamente já retirando, não é nem para descontar no cartão no final do mês, já entra na minha conta ali e acabou e tal. Tá? Então, portanto, a gente tem que coibir qualquer tipo de jogo desse. Isso é tão perverso quanto o caça-níquel.
Caso você queira dar a sua opinião sobre os projetos aprovados pelo Senado, ligue para a Rádio Senado. O número é 0800-61-2211. Participe!
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, pediu à Câmara dos Deputados que vote logo o projeto que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos, como o Fundo de Garantia e a criação do Banco de Horas.
Ele explicou que é importante aprovar logo a proposta, porque ainda serão necessários 120 dias após a sanção da lei para a implantação do Simples Doméstico, por meio do qual os empregadores poderão pagar impostos, FGTS e Previdência de forma simplificada.
Romero Jucá alertou que essa lei é importante para dar segurança às famílias na hora de contratar um trabalhador doméstico. Ele disse que só a aprovação do projeto no Senado já fez aumentar em 1,75% o número de trabalhadores com carteiras assinadas.
Isso sem a lei estar aprovada ainda. No momento em que a lei estiver aprovada e qualquer dúvida, qualquer insegurança for afastada, não tenho dúvidas que nós teremos uma formalização maior do trabalhador e da trabalhadora doméstica, aumentando assim o recolhimento do FGTS e aumentando assim a massa de recursos do fundo.
Está faltando água para beber na Paraíba, alertou o senador Cícero Lucena, do PSDB.
Ao destacar que o governo lançou hoje o programa Água para Todos, o senador chamou a atenção para a situação dos reservatórios paraibanos.
Segundo Cícero Lucena, alguns desses açudes estão secos, enquanto 20 deles estão com apenas 5% de sua capacidade. Outros 33 açudes têm um nível de água que corresponde a menos de 20% de sua capacidade de armazenamento.
Essa é a realidade dos reservatórios de água para abastecer o povo da Paraíba. Daí por que a Paraíba lutar tanto pela transposição das águas do Rio São Francisco? Porque boa parte desses açudes, com a transposição de bacias, se virão de garantias hídricas para essas cidades e para a sobrevivência humana. Daí o clamor do povo paraibano. Está faltando água para beber no estado da Paraíba.
A aprovação do fim do voto secreto pela Câmara dos Deputados não vai melhorar a imagem da casa depois que foi mantido no cargo o deputado federal Nathan Donadon, condenado à prisão pelo Supremo Tribunal Federal.
Essa é a opinião do senador Mário Couto, do PSDB do Pará. Ele ainda criticou a Casa Civil da Presidência da República, que contratou um funcionário acusado de abuso sexual contra crianças.
Um pedófilo preso no estado do Paraná. Ele, por exercer um cargo dentro da Casa Civil, um cargo de alto nível, se prevalecia para poder conquistar a peso de dinheiro as crianças, as meninas, e exercer a pedofilia.
E o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, disse que a sociedade brasileira está insegura diante das recentes mudanças de posição do Supremo Tribunal Federal sobre a situação de parlamentares condenados.
Ele reclamou que, em pouco tempo, o Supremo mudou de posição por 3 vezes. Primeiro, disse que a condenação implica a perda automática do mandato. Depois, que a decisão caberia ao Senado ou à Câmara.
E agora, segundo Pedro Taques, o ministro Luiz Roberto Barroso alega que o parlamentar poderia continuar no mandato dependendo do tipo de pena que lhe for imposta. Para o senador, isso é inconstitucional.
Precisamos do voto aberto, o voto aberto logo, para que a cassação daqueles outros que serão condenados, já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, possa se concretizar. Não interessa o regime prisional, se é fechado, não interessa se é semiaberto, não interessa se é aberto. O cidadão tem suspenso os direitos políticos de acordo com o artigo 15 da Constituição.
O senador Cassildo Maldaner, do PMDB, comemorou a escolha pelo 7º ano consecutivo de Santa Catarina como estado com vocação natural para o turismo, pela revista Viagem e Turismo e pelo Guia Quatro Rodas.
Ele lembrou que Santa Catarina reúne várias paisagens e tem várias atrações que agradam aos visitantes, como praias, caminhos de cânions, rota da cerveja e do vinho, além de neve no inverno.
Cassildo Maldaner lamentou, porém, que o Brasil, com tantos estados com potencial turístico, seja um país que receba tão poucos turistas.
Enquanto a França recebeu, no ano passado, cerca de 83 milhões de visitantes, que geraram uma receita de 54 bilhões de dólares, o Brasil recebeu 5,7 milhões de turistas, que deixaram cerca de 7 bilhões de dólares em receita. Podemos citar carências na área de segurança pública e saneamento básico, por exemplo, que influenciam a decisão dos visitantes. A infraestrutura de transportes é, no entanto, nossa maior deficiência.
Jornal do Senado. Apresentação Tiago Medeiros e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.